Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armor All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at ArmorAll.com. Armor All. Less work, more clean. Terms apply.
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Bem-vindos! Mais um Achismos Tech. Toda terça-feira aqui no Achismos TV estaremos falando sobre tecnologia. Não só eu, meu querido, não só eu. São vários assuntos sobre tecnologia, mas eu e meu querido amigo, meu manual humano, Mário Aguilar. Olá, Marião!
Opa! Muito bem-vindo, Zangrande. Que saudade, que beleza. Cadê nosso amigo Meirelles?
O Meirelles, ele aparece de vez em quando aqui. Na verdade, ele usa nossas dicas de tecnologia para ir fazer outras coisas em outros países. Ele tá viajando bastante. É capaz de você olhar aí, ele tá viajando mais que eu. Eu viajo bem também, mas ele tá viajando bem. Ô, Marião, hoje, falando em viajar, existem várias maneiras da gente viajar, né? A gente pode viajar de várias formas. Mas andar de um lado para o outro dentro da cidade, a gente conhece alguns transportes. Hoje, o transporte que falaremos, você ainda não conhece. Você pode ter visto aí em alguns filmes de ficção científica, desenhos animados, mas você nunca viu este carro voador na vida real.
Carro voador do século XXI.
Isso.
O famoso eVTOL. Já tem o nome, já tem a sigla, já está tudo lá.
Em vez de falar carro voador, a gente só fala eVTOL.
É, o eVTOL é uma sigla americana para Electric Vertical Takeoff and Landing.
Posso falar só eVTOL?
Pode.
Perfeito, então vai me ajudar bastante.
É o veículo elétrico de decolagem e pouso vertical. É, tudo começou com os drones. Lembra os drones que a gente até brinca? O drone é um veículo elétrico de pouso, decolagem e pouso vertical. Obviamente, ele não leva ninguém em cima, ainda. O que ocorre é que essa tecnologia foi melhorando muito, cada vez mais e mais. E por incrível que pareça, pasmem, hoje nós temos mais de 10 empresas fabricando, homologadas, e que já estarão ofertando serviços de transporte peraí. Em 2025.
Já então, já existe, só precisamos vê-lo.
Na verdade, é interessante.
Olha, ou são só arquitetos que desenharam e falaram, vai ser assim?
Não, já estão produzindo. Vamos dar alguns exemplos reais, reais. É, um dos primeiros a ser apresentado no mercado foi de uma chinesa chamada XPeng, em outubro de 2022, na feira chamada Jitex, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, eles fizeram uma convocação para todo mundo que estava na feira, quem queria participar do primeiro voo do eVTOL. Foi aquela correria danada, eu loucamente estava na feira, me inscrevi.
Claro.
Né? Eu falei, o pior que pode acontecer é deixar um bom seguro para minha esposa.
Exato.
Mas eu vou lá subir nesse eVTOLzinho aí, eu quero ver o que, que vai acontecer. E aí...
E entra para a história, né?
Cara...
Primeiro homem a morrer em eVTOL, Mário Aguilar.
É, não, bom, então, ainda não saiu o nome de ninguém, mas...
E aí?
E aí juntou uma galera louca para ver. Eles fizeram o primeiro voo, mas não tripulado. Então era um voo autônomo, não teve tripulação na primeira decolagem do eVTOL. Tem esse vídeo, o Marcão vai pôr pra gente aqui depois. Eu já mandei o videozinho da decolagem do
Você X-Pen. Mesmo filmou esse vídeo?
Eu tava lá e, na verdade, o vídeo é tão gozado. Você vê 1974 celulares filmando o bichinho decolar. Qual que é a diferença? Vamos pensar, o importante é a gente lembrar qual que é a diferença entre um eVTOL e um helicóptero, né? Porque muita gente fala, pô, veículo vertical já tem, é o helicóptero. A diferença é que o helicóptero, a gente sabe que ele tem um grande rotor na parte superior, um pequeno na traseira, e ele normalmente é abastecido com querosene aeronáutico, da aviação. Sim. Mesmo.
É mais parecido com um avião do que com um carro.
Isso. Se o eVTOL, coincidentemente, ele tem uma aerodinâmica mais parecida com um avião do que com um helicóptero.
Ah, tá.
Embora ele também use rotores. A tecnologia melhorou muito. Você sabe que agora, o ano passado, 2023, foram autorizados, no último trimestre do ano, os primeiros voos tripulados em Nova York. Não ainda comerciais, não para venda para passageiro, mas as empresas, com a anuência e autorização do seu próprio piloto, fizeram voos lá em Manhattan. Três empresas, foi a Velocity, a Job Aviation e a Lilium Jet. Foram as três primeiras a receber.
Deixa eu tirar uma dúvida. Quando você fala que não é tripulado, existe pelo menos um piloto.
Depende. Esse que eu falei do Xpeng de Dubai foi sem piloto. Era como se fosse um carrinho
um drone
de controle
gigante,
remoto.
Então.
Um carrinho de controle remoto. O camarada, o piloto lá do chão é que decolou ele. Tá? A ideia não é ser isso. Muito provavelmente, olha, uma novidade super interessante, real. Tem uma empresa chamada Vertical Aerospace. Ela recebeu a encomenda de 250 eVTOLs pela nossa companhia aérea Gol. E vai ser entregue todos agora, no final desse ano, para os pilotos da Gol serem treinados nesses 250 eVTOLs. Qual é a ideia da Gol com esse projeto?
Transformar os pilotos deles em Uber de eVTOL.
Então,
não, porque também é. Daqui a pouco vai aparecer, né? Taxista de eVTOL.
Mas é mesmo, porque o que acontece, esse modelo específico que eles adquiriram da Vertical Aerospace, ele é um modelo tecnicamente pequeno e com baixa autonomia. Ele só cabe em 4 pessoas e ele faz uma autonomia somente de 160 quilômetros.
Mas é aí que tá, eu gostaria de entender isso. Cabem 4 pessoas, vamos pensar junto.
Sim.
Cabem 4 pessoas. Uhum. Vamos colocar aí 4 pessoas, sei lá, o Péricles, o Rodrigo Mila, a Thaís Carla. Qual que é o peso máximo que um eVTOL aguenta? Vai gastar mais gasolina sendo mais pesado?
A pergunta é interessante, mas é pertinente, é verdade. Não
pode ter
sobrepeso. Não pode ter sobrepeso. Normalmente a ideia é ser um táxi aéreo rápido, né, de pequenas... Tem um movimento muito especulativo, e aqui até dou minha opinião, acho que não vai acontecer, mas existe uma empresa japonesa, o equipamento dela chama Velocity, ela já voou em Nova York e vai ser uma das primeiras a receber a homologação do táxi aéreo de lá em 2025.
A intenção, então, é começar como táxi aéreo, depois as pessoas que não trabalham com isso terem em casa, imagino eu.
Então, eles já divulgaram, para você ter uma noção, até a tabela de preço. Olha que maluquice. Eles nem lançaram, mas já começou uma guerra nos bastidores. A Velocity diz que vai cobrar 4 dólares por milha. Então, vamos lá. Você conhece bem Nova York, a milha, aquela medida de distância norte-americana.
Um quilômetro.
1,6. 1 quilômetro, 600 metros, e vai cobrar R$20 para você voar essa distância. Então, se você quer atravessar o Rio Pinheiros aqui, da Marginal em São Paulo, de um lado para o outro, você vai voar ali 10 quilômetros, vai gastar R$100 e economizou uma hora de trânsito de carro.
Quando você faz isso de helicóptero, você acaba pagando a decolagem lá de onde ele está até ir lá onde você está para depois te levar. Inclusive, você paga a volta dele. Será que com o eVTOL vai ser a mesma coisa?
Não, porque a grande ideia é são veículos bem menores, de novo, né? Que ocorre? Qual que é a ideia para levar passageiros? Então vamos falar de passageiros,
então vai,
do transporte dessa turma lá. O primeiro vertiporto, que é o nome que já estão dando, é porto de decolagem vertical.
Então vai precisar desse porto também.
É como se fosse uma superestação de metrô. Tá? Só que, óbvio, não subterrâneo, mas para cima. Então, aqui, vamos ser muito sincero e claro. Galera do Brasil, relaxa, espera, porque vai demorar
um pouquinho.
E aí, porque tem vários outros fatores que depois eu até posso elencar, não tem problema, a gente vai sofrer. Mas vamos falar do que está acontecendo lá fora, real. Então, real. A Lilium Jet montou numa cidade do interior da Alemanha, na Bavária alemã, chamada Donauwörth, um vertiporto. E ele já está fazendo todos os dias sem pousos e decolagens. Por que que eles estão fazendo isso? Para justamente entender qual é o volume de passageiros permitido, testes com os pesos, riscos. Testes com bagagem, os riscos, e vão ter que apresentar todos esses dados para que eles possam ser homologados pelo Detran da Alemanha, que se eles querem ou realmente colocar passageiros.
Esses voos são sem passageiros por enquanto?
Não, estão tacando um monte de funcionário lá.
Ah, já está indo para fazer
todo
teste.
Todo dia com funcionário lá da própria Lilium Jet.
Que bom, são testes mais reais, né?
São. A Lilium está fazendo na Alemanha e tem a Vertical Aerospace, está fazendo uma parceria com uma empresa chamada Skyport, que já, olha só, os portos no céu, numa cidade inglesa, no Reino Unido, chamado Oxfordshire. Um negócio maluco, maluco, porque eles começaram essa operação, todos eles, em dezembro de 2023. Tem três meses aí que eles estão nesse experimento. Por que que eles estão querendo ir tão rápido? Porque a concorrente deles, a japonesa Volost, quer autorização da França para fazer transporte de passageiros na Olimpíada de Paris.
Já agora.
Agora, em julho. Aí, cá entre nós, né? Se alguém vai. Ah, e aí? Então lá nós vamos ver, particularmente, a gente teria que perguntar até pro Cabanes, né? Pô, ajuda aí nós, você que já foi considerado até embaixador da França, liga lá pros teus brother, pro
pergunta
presidente.
Pergunta se vai
lá,
rolar ou não, né?
Vê se vamos ter eVTOL em Paris 2024. Mas, eu acho que não, porque imagina o risco. Você acha que a França vai correr o risco de ter uma tragédia e queimar a Olimpíada dos caras?
É um grande problema.
Então, eu acredito que não veremos em julho.
Mas em breve, sim.
Mas por ano que vem é certeza absoluta que nós vamos ter essas companhias voando.
Mas então, no resumo do que a gente está conversando, quando você fala de carro voador, na verdade não é que eu vou comprar um carro na minha casa e eu vou para minha casa na praia em Santos. Na verdade, eu vou ter um táxi aéreo para depois disso tudo ter maturado, a gente comprar o nosso carro voador.
Sim e não. E aí eu vou bugar a sua cabeça,
já
vou te explicar
buguei.
Por quê. Por quê? Porque sim, você pode comprar um eVTOL hoje, quem tem muita grana. E aí eu queria até, porra, a galera que assiste bastante a gente, eu soube que tem um brasileiro que comprou um eVTOL. Convida a gente para dar um passeio,
isso é
porra.
Legal, isso é legal.
Convida
vou
nós,
convidar.
Eu vou.
Vou te convidar.
Eu vou. Ele comprou um chamado Jetson One. O nome é mais fantástico, hein?
Maravilhoso.
Jetson. Por que que ele comprou da Jetson? Não sei. Eu só, na lista da Jetson aparecem os compradores. E temos lá um brasileiro, gente.
Aí,
agora, o Jetson One é um veículo monoassento. Ele é um kart voador.
Só
cabe
ele.
Um. É seu. É pequeno.
O cara deu economizada.
Ele é um veículo hoje...
Sendo... Não, quem comprou? Quem comprou não quis comprar mais assento.
O carro.
Cara.
Não.
Primeiro.
Ele sozinho ali. Vamos falar em faixa de preço. Galera já deve estar pensando, mas quanto
saber
custa esse negócio?
É,
né?
Vamos embora.
O Jetson One, que é o mais barato que existe hoje, custa $100,000. Aproximadamente R$500 mil. Meio milhão. Esse é o mais barato. É o kart voador. O cara vai sozinho, tá? Só que ele tem uma autonomia pequena. Pequena que eu falo é 120 quilômetros máximo. E aí você vai ter que parar e carregar ele por pelo menos 6 horas.
Porque ele é a bateria, não a gasolina.
Não, eles são todos elétricos. A maioria de todos eles são elétricos.
Isso
e aí
é bom.
Tem um outro fator, sabe por quê? Porque você imagina se eles fossem a combustão, o barulho que isso ia fazer.
Sim, sem dúvida.
Então eles se preocupam até com o ruído. Porque se você vai decolar do teto de um prédio de alguém, um prédio de escritório, você não pode estar fazendo uma decolagem um atrás do outro fazendo barulho.
E não é só o barulho, né? Se a gasolina, você vai ficar andando na reserva lá na banguela lá em cima, Complicado. E se acabar a gasolina?
É complicado.
Cai? Não dá pra entender. Já na bateria deve ser igual o drone, né? A bateria vai acabando, ele te avisa e você desce onde você estiver.
Sim.
Imagino eu.
Sim, sim. E até tem um modelo, pra quem gosta de fuçar essas coisas, fuça na internet porque é muito bacana. Eu até brinco, eu falei, quem será que se inspirou em quem? Porque tem um modelo novo, novíssimo, chamado Siri Airbus Next Gen. Esse é o nome todo do modelo.
Gênio.
Ele é o mais lindo eVTOL que já se viu. Tanto que quem for gostar e for olhar o filme de ficção científica, o Duna 2, que está nos cinemas agora, lá tem um eVTOL muito igual esse da Airbus. E lembrando, olha que legal, é da empresa Airbus. É a Airbus que está fabricando eVTOLs. Então, eles estão apostando nisso. A maior fabricante de helicóptero do mundo, a Bells, está fabricando eVTOLs.
É, o pessoal está bem direcionado a fazer isso. A gente fala de carro voador há muito tempo, né, Marião? Todo mundo se fala, os carros voadores. Tiveram alguns protótipos, algumas coisas que a gente assistiu em filmes, mas nunca se falou, de um tempo para cá, agora sim, né, mas que ele seria parecido com um drone, né? Isso é uma coisa nova. A gente até já viu não sei se você já assistiu, já deve ter visto, você aí de casa também, um drone grande que o cara vai em pé em cima desse drone.
Sim, sim. O Velocity, quem for pesquisar as imagens, depois marca um...
Mas esse vídeo é real?
Depende. Sim, a maioria hoje já é assim. O Velocity, ele parece mesmo um super drone. Em cima ele tem, se eu não me engano, de 8 a 16 rotores, mini hélices, mas é muito grande. Esse é um modelo de sustentação que eles estão fazendo. O drone que o camarada fica em pé, ele também, se você perceber, ele tem no mínimo 8 hélices para sustentação e para peso. Agora, o ponto ainda é o equilíbrio, segurança, né, outros fatores. Mas quando você falou do carro voador, e aí vem o modelo da Aska, Aska com K, A-S-K-A. Essa está vendendo o carro voador. Por quê? A maluquice vai mais longe ainda. A hora que você for aterrissando, você recolhe as asas e continua andando na estrada. Ela volta, ela vira um carro.
Existe, então.
Existe, tá à venda. Ele é uma pré-encomenda. A Aska você não consegue ainda comprar novo ou usado. Você pré-encomenda, ele está no valor de $790 mil, aproximadamente R$4 milhões, praticamente.
Mas ele voa então não como um drone vertical, ele voa como um avião, ele precisa pegar velocidade para sair do chão.
Então, o bacana é o seguinte, que ele abre a asa, só que para ele fazer a decolagem vertical, ele abre o sistema de hélices e
então
rotores.
Então ele tem o sistema de hélices para subir.
Ele tem também. E aí depois, quando você for aterrissar, ele recolhe tudo e você vai dirigir um carro. As entregas serão feitas só em 2026.
Ah, ainda não tem na rua.
Não,
tem,
esse não, o Aska só 2026. Quem está prometendo para 2026 também é nós, Brazuca, Brasil, a Embraer.
Embraer.
O Eve é o eVTOL da Embraer, já em produção. Eles já estão, inclusive, comercializando no mesmo modelo como a Gol comprou da Vertical Aerospace e a Azul comprou da Lithium Jet, a Embraer começou a vender o Eve para empresas. Só que eles vão entregar só em 2026. É uma pré-compra, uma pré-venda.
Vamos voltar um pouquinho. Na parte do carro voador da Aska,
tá,
esse carro não é considerado um eVTOL.
Então, esse aí é uma zona, né? Porque o que acontece? Ele vai entrar no padrão que você falou. Eu vou comprar... Não vou precisar pegar a fila para pegar o aviãozinho, meu negócio, o eVTOL, e vou lá, pego e vou para Santos, vou para minha casa da praia e vou parar lá. Só que nós, de novo, se a gente está falando de Brasil, a gente vai ter uma tonelada de problemas e processos nos pousos e decolagens. Lembrando que em todas essas cidades que nós estamos falando, Tóquio, Paris, Nova York, onde eles já estão em testes, e vão entrar em comercialização com a comunidade, com o usuário pagante, a gente tem já o aterramento dos fios de rua, né, galera?
Ah, aqui não.
Aqui tem poste em tudo quanto é canto.
Então é capaz de eu estar em casa, ou acabou a luz, ou eu tô sem telefone e pensar, ué, alguém bateu um Evitol aqui do lado em algum fio.
Não, é tragédia, evitar tragédia, né?
Então, ah, em primeiro lugar.
É. E aí eu sempre brinquei, lembra que a gente brincou num dos achismos, acho que foi no primeiro Achismos Tech que a gente brincou com o Maurício, que eu até falei pra ele que quando o Gabrielzinho fizer 18 anos, né, que
a vai festa ser vai dois... ser em Marte.
Não, aquele era a festa dos 40 anos de carreira.
Ah, é verdade.
Do Meirelles, que verdade. É 2047. Sim. Em 2036, Gabrielzinho faz 18.
Isso.
Ele vai pedir um Evitol, líquido e certo.
Não vai pedir um carro normal.
Não, vai pedir um Evitol. E aí eu comentei, a Emily, a mãe, é que vai ficar doida. Porque precisa ver se o Detran vai dizer se a gente vai poder voar a 10 metros, a 20, a 30. Qual vai ser a regulamentação, a homologação desses voos no Brasil?
É, qual pista você tem que seguir ou não tem que seguir pista nenhuma? Porque, por exemplo, quando eu vou para o Rio de Janeiro, a pista é muito sinuosa, me dá até um enjoo. Será que vou ter que seguir essa pista com o Evitol?
Não, não, ao contrário. Correto. É mais ou menos o mesmo padrão do helicóptero. Mais ou menos, o que vai ter que ser seguido.
Mas
junto
qual
à ANAC,
linha reta? Vai ter que ter uma torre falando para qual lado tem que ir? É muito difícil pensar nisso, né?
Mas por muito provavelmente, inclusive as homologações que estão sendo feitas, Tóquio, Osaka, Paris e Nova York, são as primeiras que vão entrar em operação, e Londres deve estar na corrida de entrar junto, utilizar o espaço aéreo e os mapas já roteirizados dos helicópteros. Para facilitar a vida, eles vão fazer mais ou menos o mesmo trajeto. O que muda entre um e outro? Primeiro, a altitude em que cada um vai voar, porque a gente não vai poder ter um tropando com o outro. O helicóptero é muito mais rápido que um Evitol. Também outra coisa, curiosidade da galera, qual a velocidade que esse bicho vai andar? Em média, ele vai andar a 100 km por hora. Existem Evitols de grande porte que estão sendo testados com 8 passageiros que podem chegar a 300 km por hora. Mas isso ainda está em teste também. Isso aí, se for homologado, 2028.
Como é que a polícia vai parar esses caras? Como é que é a blitz do Evitol? E outra, bebi numa festa. Vou embora de Evitol, ninguém vai me parar? Ou vai ter a blitz do céu?
Olha,
isso é uma dúvida que fica no ar, né? Entendeu?
É,
a dúvida fica no ar. Você entendeu?
Trocadilho bom.
É.
Agora, o bacana é, existem, para você ter uma noção de tudo que é imaginado, pensado. Algumas dessas empresas que vão apostar, principalmente em transporte humano, aéreo, eles estão tentando, em primeiro lugar, verificar se vale a pena deixar os veículos em modo autônomo ou pilotável.
É, como estão saindo, por exemplo, os Teslas, todos sem ninguém dirigindo.
Isso.
Eu imagino que seria mais inteligente deixar o Evitol, por exemplo, até os carros normais, transitarem com a inteligência do
mapeamento, isso, dos sensores e tal.
Como um Waze automático.
É, a gente tem um fato real hoje já em curso, né, como balão de ensaio, em São Francisco, uma operação da Chevrolet e uma outra, esqueci o nome da companhia, depois eu boto nos comentários para a galera, dos táxis sem passageiro, que já está operando, mas só em São Francisco.
Porque ele já leu todas
mapeou
as ruas,
a cidade
mapeou
inteira.
Inteiro.
Mapeou a cidade inteirinha até onde estão os bueiros.
Muita gente pergunta isso, fala, ó, mas o carro é automático, eu posso colocar ele para andar em qualquer lugar? Não, aonde não. Foi mapeado só, né?
Sim.
Eu vi.
O Tesla, até o Tesla, tem perigos. Se você sair da área de mapeamento, ele te dá o alerta, te avisa. Te aconselha você voltar ao modo manual.
É, porque às vezes você até vê, você está dirigindo, manda você virar à direita e não existe mais aquela rua. Ou manda você virar à esquerda e aquela rua virou contramão. Ele precisa ter esse mapeamento real, né?
Real time. Imagina, por isso que aqui vai demorar muito. Você vai virar à direita, tá a feira da semana lá.
A feira da semana, exatamente.
Aí não dá. Aí complicou tudo.
Que maluquice. Se eu tô no Evitol e eu preciso muito ir no banheiro, vão ter que ter pontos para você parar, né?
Sim, sim. A ideia não é tumultuar o espaço interno, é que ele seja otimizado. Tanto que, pensando de novo, imagina, Por que que a Gol ou a Azul estaria investindo cada uma em comprar mais de 200 unidades?
Eles o interesse vão... é real.
É real. O ano que vem vão operar esse negocinho. E vão vender bilhete. E cabe 4 pessoas. Então você vai sair. Quem mora em São Paulo, pô, você vai sair da Zona Leste para o centro de São Paulo, para a capital financeira, para Faria Lima, para Paulista. E eles vão criando pontos.
É, imagino que esses pontos vão ser os pontos de ligamento onde você pode ir. Até os carros elétricos hoje, eles precisam desses pontos, né? Eu não consigo fazer uma viagem com o meu carro elétrico, por exemplo, daqui de São Paulo para Ribeirão Preto. Eu preciso parar ele para carregar. Estou dando um exemplo aqui de
autonomia.
A autonomia. Do eVTOL também vai precisar disso. Né?
A mesma coisa. As baterias, elas estão nessa linha de tentar aumentar a autonomia o máximo possível. A gente já viu carros brasileiros, ou os próprios chineses que invadiram o Brasil com os carros elétricos, com os primeiros lá de 4, 5 anos atrás, autonomias de 200 quilômetros, já foram ampliadas para 600, alguns supernovos estão vindo com 1.000, e já estão em estudos que já dizem que vão ter autonomia para 2.000 quilômetros.
As empresas aéreas, então, a Gol, outras empresas, compraram vários eVTOLs, porque eles estão acreditando muito nesse mercado. Mas e as empresas de carro? A Ford, a Fiat, como é que essas empresas estão se portando? Eles devem estar um pouco preocupados ou não?
Boa, mas olha, eu vou até dizer que eles não estão tão preocupados, por incrível que pareça, porque ainda está existindo a guerra entre os veículos a combustão e os elétricos. Então eles estão sim preocupados hoje com a guerra do carrinho de 4 rodas elétrico que está começando a roubar muito espaço, né? A gente viu que até a BYD está vendendo cada vez mais.
Ultrapassou isso, a Tesla, inclusive, né?
Em número de carros fabricados no último trimestre de 2023.
Olha isso.
Exatamente. Mas, falando do eVTOL, tem uma empresa que chama bastante atenção e que, se me perguntarem, eu acho que vai ser uma das que vão se dar melhor. Ela chama-se Job Aviation, Job com Y no final, e ela tem investimento pesadíssimo. É uma parceria entre Intel, JetBlue e Toyota. E essa vai ser a primeira a receber...
A Intel de computadores, a JetBlue de companhia aérea e a
Toyota.
E a Toyota de carros.
E a Toyota. Ah, tá. Uma das maiores fabricantes do mundo
de carros. Se juntaram bem, né?
Se juntaram bem e são as parceiras e as maiores investidoras da Job Aviation nos Estados Unidos, e foi a que fez o primeiro voo decolar com tripulação experimental em Nova York em novembro de 23.
Olha aí. Marião, é muita coisa interessante, são muitas informações interessantes, porque a gente fica com muita dúvida. Eu adoraria ter um carro voador logo. Todo mundo que está em casa gostaria de ter um carro voador. Talvez a pessoa tenha medo. Mas, pô, é muito melhor você ir para o trabalho sem trânsito, você chegar muito mais rápido, né? Não precisa descer para pegar seu carro. Bom, você sobe para pegar o seu eVTOL, né? Então, existem muitas dúvidas da galera que está em casa. Você acha que a galera de casa... Até vou perguntar para você que está em casa. Você teria coragem de ter um eVTOL? Você quer ter um eVTOL? Porque isso é importante, né? Porque... Às vezes, olha, a tecnologia é tão boa, mas quem que quer? Eu acho que muita gente teria medo.
Pode ser, mas eu acho que a gente tem que acreditar. E, aliás, vou deixar de falar por último, mas não menos importante, o eVTOL Brazuca, né? Quer dizer, óbvio, falei da Embraer, estão super de parabéns lá em São José dos Campos, empresa maravilhosa, mas temos uma segunda empresa nacional fabricando eVTOLs.
É mesmo.
É uma startup brasileira e que está com um veículo que eles batizaram de Genesis X1. Foi apresentado no Instituto Federal do Ceará esse ano, em janeiro de 2024, e eles estão com uma parceria com o governo do estado. Vão tentar fazer alguma coisa lá, eu acho que vale a pena a
tecnologia ela é falada no Brasil, mas não tanto igual eu vejo falado mais nos Estados Unidos, Europa, por exemplo, a galera fala bastante. A tecnologia aqui é falada, mas existem alguns polos dentro do Brasil que estão muito avançados em tecnologia. E são alguns polos desses que se envolvem com esses projetos novos, né? Muito legal. Você vê muita coisa no Nordeste, Norte, tem muita gente que é focada nisso. Muito. Inclusive, muitos desenvolvedores que saem dessas regiões. É muito legal, porque esses polos é o que movimentam mesmo essa parte de tecnologia aqui no Brasil.
Sempre.
Gente, tem muito assunto, muita coisa. Eu espero vocês na próxima terça-feira, né, Marião? Vamos esperar a galera.
Sempre. E quem quiser, escreve, manda direct, pergunta, dá sugestão, pede outro tema, reclama, fala o que quiser.
Pode até ser no comentário aqui que a gente responde, né, Marião?
Eu respondo, eu já fui chamado de burro mesmo. Põe lá.
Põe no comentário aqui que a gente gosta de responder. E vamos trocar ideia mesmo, vamos bater um papo, vamos montar uma comunidade de pessoas que gostam e se interessam por tecnologia. Combinado? Próxima terça-feira a gente vem aqui com outro assunto super interessante. E não se esqueçam, esse é o Achismos mais esperado de todos os tempos, Achismos Tech. Um beijo tecnológico para vocês.